This is an SBS radio podcast.
Em destaque, inundações em Queensland. Conversamos com Rafael Santos, morador de Rockhampton há 10 anos. A cidade está inundada hoje, em situação crítica, com o rio Fitzroy atingindo seu nível mais alto durante esta enchente. A cidade de Rockhampton, em Queensland, está enfrentando uma enchente gigantesca hoje, com o rio Fitzroy atingindo seu nível máximo de 9 metros acima do normal hoje e amanhã. O rio estava até ontem em torno de 7 metros e 80 centímetros, com uma correnteza forte e carregando detritos, troncos e outros objetos vindos do enorme sistema de captação de rios e afluentes do próprio Fitzroy. E o problema foi exacerbado pelas chuvas torrenciais na região, provocadas pelo ciclone Debbie. Com as enchentes atingindo muitas regiões do estado, a Premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, encorajou os moradores a serem perseverantes.
It is going to take time to recover. We know here, especially with Ellie Beach and with Shute Harbour and Proserpine and those coastal communities, that they only have about 96%, there's 96% of power still not restored.
No norte do estado de Nova Gales do Sul, os corpos de uma mãe com seus dois filhos foi encontrado dentro de um carro submergido que foi levado pela correnteza para o rio Tweed na segunda-feira. A polícia disse que a mãe, Stephanie King, de 43 anos, morreu afogada enquanto tentava salvar o filho e a sua filha menor. A filha mais velha, de 9 anos, conseguiu escapar nadando até a margem quando o carro caiu na correnteza e buscou ajuda nas casas próximas. Bem, como falamos no noticiário de hoje, o estado de Queensland está enfrentando uma grande inundação e o foco hoje é a cidade de Rockhampton. Com uma enchente gigantesca, o rio Fitzroy atingindo seu nível máximo de 9 metros. Na verdade, vai ser amanhã, às 9 da manhã, que ele vai atingir o pico, mas as águas subindo bastante hoje. E nós estamos agora em linha com o brasileiro Rafael Santos para nos contar como é que está a situação na cidade. Boa tarde, Rafael. E aí, como é que vão as coisas?
Olá, boa tarde.
Sua casa está na água ou não?
Não. Eu moro no lado norte da cidade, então a gente não está em risco aqui no lado norte. É apenas o céu side aqui da cidade onde a gente mora que está sendo mais afetada.
O lado sul. Você tem amigos brasileiros que estão com água dentro de das casas?
No momento que a gente saiba, por enquanto não, porque a maioria dos brasileiros mora no lado norte da cidade, que é mais perto dos dois frigoríficos que a gente tem aqui na cidade.
Isso, eu sei que a JBS tem uma planta industrial enorme em Rockhampton, não é? E muitos brasileiros estão aí?
Isso, a gente tem contando todo mundo, cerca de 2 mil brasileiros aqui na cidade.
2 mil brasileiros em Rockhampton. E a maioria trabalhando para a JBS?
Praticamente quase todos, com as famílias.
Alguém tinha comentado comigo que são, assim, profissionais do corte das carnes, né? Açougueiros,
isso,
por exemplo.
Trabalhamos no frigorífico.
E a JBS traz esses brasileiros com visto de patrocínio, de empregador?
Isso. Alguns anos atrás, quando eles primeiro compraram a planta, eles tiveram um acordo e trouxeram alguns profissionais do Brasil para trabalhar aqui. E como, né, o pessoal trouxe a família, né, como o meu pai trouxe eu também no visto 457, né, e estamos aqui, a maioria do pessoal aqui está aqui já há muito tempo.
Olha só, você veio com a família, que idade você tinha quando veio à Austrália, Rafael?
13 anos.
13 anos, e isso foi há 10 anos?
Isso.
Então, você andou pela cidade hoje para ver os estragos das águas?
Sim, pelo momento está todo mundo dando uma volta, vendo, né, porque o Fitzroy River subiu muito, né, muita gente indo batendo foto, porque o rio passa no meio da cidade, então lá tem o parque, tem o lugar onde o pessoal gosta de fazer os barbecue, né, então está tudo completamente debaixo d'água, então é bem impressionante, então o povo está tomando como uma atração turística, né? Porque é bem, né? Ninguém imagina que pode chegar àquele nível.
Pois olha, a gente está acompanhando as imagens, imagino todo mundo vendo na televisão as imagens do rio Fitzroy. E é uma coisa até É estranho, porque é um dia de sol, não é? Um dia bonito.
Isso. Foi o que a gente estava comentando, porque todo mundo está em estado de pânico, né? Assim, com os mantimentos, coisas assim, água, essas coisas. Então, nos últimos 4 dias, tem sido bem ensolarado, né? Então, a gente fica... Não sabe o que está vindo, mas foi por causa que 2, 3 semanas atrás choveu por 2 semanas sem parar, né? Chuva forte. E a cidade aqui, normalmente, é por causa do rio, aí desce toda a água, né? Então...
Sim, nós estávamos comentando aqui que o rio Fitzroy tem um sistema de uma bacia hidrográfica muito grande, muitos afluentes, e que realmente a correnteza fica muito forte. Você chegou a ver a correnteza do rio?
Nós temos um bairro aqui que chama Depo Rio, que é o bairro que é o mais afetado. Então, aquele bairro praticamente já está todo debaixo d'água. Um dos amigos meus que moram lá já falaram que está já a 3 metros dentro das casas. Então, a gente tentou dar uma volta por lá hoje, mas os policiais estão na rua para não deixar muita pessoa, né, ir lá por causa do perigo.
Tem áreas que estão... Porque tem não
muita
pode...
gente ajudando também, né, para não ficar atrapalhando o caminho.
Sim, tem áreas que não pode entrar, que não pode...
Não, tem áreas que já estão fechadas, todo mundo já está com... Quem mora lá já está com os mantimentos todos nos barcos. Então, quem mora naquele bairro, os carros já estão de fora e os barcos nas garagens.
Gente, eu também dá para ver que como é uma tragédia anunciada, né? As pessoas se prepararam, né? Puderam tirar os móveis de casa.
Bom, o pessoal aqui de Roquetto, aqui, eles já são, como eu posso falar, já são acostumados com as enchentes, né? Então, não é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. O pessoal aqui já sabe o que fazer quando o pessoal do governo dá e anuncia, coloca o warning de que vai ter a enchente, né? Então, assim, o pessoal não fica muito em pânico, não, porque já tem uma experiência.
E como é que foram esses últimos dias nos supermercados? Havia mantimentos suficientes, filas? O que aconteceu nos últimos dias?
Nos primeiros dias, você ia no Woolies ou no Collis, o pessoal estava comprando mesmo, porque... Como teve um ciclone lá em Early Beach, a gente não sabia porque o que poderia acontecer, porque em 2011, quando a gente teve, no último ciclone que a gente teve, pegou a gente totalmente despreparado. Então, né, o povo dessa vez está querendo ficar mais preparado. Mas, assim, tinha mantimento para todo mundo, mas não o tanto normal.
Mas não faltou nada? Não teve correria? Não teve pânico?
Não teve correria. O Woolies, o Collis colocaram bastante água, porque a gente não está podendo tomar mais água da torneira. E comida, assim, não, estava tudo bem, estava bem organizado dessa vez.
E você morava aí quando teve a enchente de 2011, como é que se compara uma com a outra? Se bem que essa ainda vai ficar pior, né?
Não, essa vez é a pior, assim, uns amigos mais velhos da gente que a gente ouviu falar, falaram que é a pior desde 90 anos. Porque em 2011 foi 9,3 metros e dessa vez está prevista para ser maior. Então, a diferença ainda é... Hoje, não sei qual que é a diferença dessa enchente com a de 2011, porque vai subir mais até quinta-feira. Eles fecham as ruas, né? Mas, assim, dessa vez estão bem mais preparados, assim, no meu ponto de vista, é o que eu poderia falar.
Você nota a preparação das autoridades?
Isso.
O que faz uma grande diferença, né? Você mesmo comentou,
sim,
que não houve pânico.
Bastante, né? Os policiais aqui, o povo dos bombeiros, né? E o povo do RCQ também com os helicópteros. Tem bastante pessoal com os drones aqui, né? Assim, dando notícias pra gente das ruas. Porque é assim, coisa de 10, 15 minutos, a água desce num bairro, numa rua. E é muito rápido. Então, assim, as notícias estão... sendo bem rápido, estão ajudando bastante.
Você não tem problema de luz, todo mundo está com televisão e...
Isso, no lado norte da cidade está tudo assim, quase normal, mas do lado, no Southside, no bairro do Depo Rio, tem alguns moradores já sem eletricidade.
Já tem, claro, porque tem que desligar tudo por causa da água. Rafael Santos, estamos conversando, você é de onde no Brasil?
Eu sou de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas.
Três Lagoas.
E o meu pai, a minha madrasta, em 2002, e eu vim pra cá em 2007.
Veio anos depois, ainda ficou com a mãe um tempo no Brasil.
Isso.
E volta ao Brasil?
Ah, não, eu sou casado aqui, eu tenho meu filho, eu tenho minha própria família hoje. Meu pai já retornou ao Brasil e, como nós todos sabemos, né, a Austrália é um país muito bom, então a gente gosta de ficar por aqui mesmo.
E o seu pai acabou não ficando?
Não, meu pai foi embora em dezembro agora, no Natal.
E o que ele está achando da volta ao Brasil?
Bom, falando com ele, um pouco de choque, pelo jeito, pelo tanto de tempo que ele ficou aqui, mas devagarzinho ele vai se readaptando, como diz ele.
E você começou a trabalhar também com que idade?
Não, eu estudei por um ano e eu trabalhei na Cheese Bros, que é outra companhia de frigorífico aqui, e aí onde meu pai trabalha. E eu trabalhei lá por 2 anos, aí eu saí, mudei para Brisbane, morei lá 2 meses, mas ficou meio difícil, porque por causa da minha idade, por causa do visto que eu tinha também. Então eu acabei voltando para Rockhampton e trabalho na JBS desde 2009.
E o que a comunidade brasileira faz aí? O pessoal se encontra, muitos eventos?
Isso, não, assim, o pessoal joga bola, tem vários churrascos que a gente faz, o povo... para conversar sobre o que está acontecendo, porque tem bastante brasileiro aqui, então a comunidade é bem de boa.
E o lugar onde você joga um futebol agora, como é que está o campo?
Bom, ontem eu passei do lado do campo, os meninos estavam lá jogando bola, mas por causa da toda a chuva que deu desde o ciclone, né, eles estavam sem jogar porque estava muito molhado, né, mas o campo também fica aqui no lado norte, então não estava muito ruim, não.
E, Rafael, tem bairros que ficam cercados por água, que o pessoal fica ilhado?
Isso, tem sim. Tem os bairros mais próximos do norte e do Southside, que são mais perto do rio, como o rio sobe e aí a água transborda. Então, aqueles bairros já estão fechados. O pessoal, onde está 2-3 metros, alguns ainda caminham sobre a água, outros já usam barco ou improvisam o que eles tiverem.
E aí sim que o que acontece é que as pessoas ficam sem energia, né, sem luz, e claro, o freezer, isolado, a geladeira, né, não funciona e ficam vários dias.
Exatamente, então a única coisa que eles têm são os radinhos de pilha, né, que eles pedem pra gente todos ter, né, em caso de ficar sem energia, pra gente ficar ouvindo as notícias que eles estão falando, né?
É, no final das contas, a rádio tem a sua importância também, né?
Absolutamente.
Todo mundo fala no momento da tragédia, da emergência. O que funciona mesmo é a troca de informações através da rádio, porque com pilha está todo mundo conectado, né?
Com certeza.
Então todo mundo aí tem radinho de pilha em casa?
Tem sim.
Faz parte da lista de primeiros socorros.
É um pouco old school, mas é assim mesmo, né? A maioria são nossos amigos australianos, né, que eles moram naquelas áreas, né, porque pai e mãe são daquelas áreas mesmo, né, que são os mais afetados. Alguns amigos nossos das cidades ao redor, porque aqui em Rockhampton nós temos Rockhampton, aí nós temos perto Yeppoon, Gracemere, então fica meio difícil para esse pessoal que mora nessas cidades em volta entrar na cidade para ir ao serviço, porque em volta da cidade já está tudo alagado, né?
Sim.
E, inclusive, a JBS acabou de fechou as portas até ver como é que vai estar, porque a gente trabalha um pouco fora da cidade e é perto do rio também, então, com o rio subindo, a água cobre a rua, então eles fecharam a rua, então a gente não está... estamos todos em casa também.
Os frigoríficos estão fechados, então?
Isso, os dois.
Sim,
então,
né?
Gente, tem bastante gente fora de serviço no momento, cerca de 2 mil pessoas sem trabalhar no momento, não só do frigorífico, mas como na cidade mesmo.
Sim, porque imagina uma situação de calamidade pública,
porque
não é?
Muitas ruas estão fechadas, então, como no último dia que a gente trabalhou foi ontem, inclusive eu tive um amigo meu falando que ele foi trabalhar e não percebeu que estava a sinalização, que a rua estava fechada e teve que fazer o detour, né? Então a gente fica meio perdido, assim, não sabe qual que são as ruas que estão abertas ou não. Então por isso que a gente tem que ficar focado nas notícias.
E depois, quando as águas baixarem, toda a operação de limpeza, né?
Isso, com certeza. Inclusive, o pessoal aqui, os moradores de Rock mesmo, eles, como eles já são acostumados com a enchente, no momento está rolando uma aposta para ver qual é o nível que o rio vai subir.
Gente, a natureza humana, né?
Muito bom.
E depois, quando as águas baixarem, tem que fazer o mutirão dos amigos, não é? Todo mundo ajudando.
Isso. Aí o pessoal vai e começa a limpeza, né? Qual é o estrago mesmo. Nos disseram hoje que quinta-feira trocaram, porque hoje seria o dia que ia subir mais, porque, né, agora eles trocaram o dia para amanhã, quinta-feira, amanhã de manhã, para ver. Diz que o rio vai subir, vai ficar a 9,4 metros, um pouco mais de 2011. Então, a gente está esperando para ver.
É, e diz que vai ficar por vários dias, né, com essa...
Isso,
com essa...
aí a água para também, por causa da... Teve muita chuva depois do ciclone e a gente acha, tipo assim, o chão mesmo deve estar muito molhado para, né, sugar a água, né? Então, a água fica parada ali. Vamos esperar para ver até quando ela vai começar a descer. Os policiais ficam preocupados porque o Fitzroy River, ele é muito famoso porque tem muito crocodilo também, né? Então, com o rio subindo, é muito perigoso deles começar a nadar nas áreas residenciais, né?
Mas, Rafael Santos, agradeço muito a sua disposição aí de contar pra gente o que está acontecendo e, bom... Boa sorte, espero que...
Sem problema, muito obrigado a vocês.
Fique tudo tranquilo, um grande abraço.
Ok, vocês também, tchau.
Tchau, tchau.